Llamaram ela de outra lancha, atrapalha muito. Cada lugarzinho liso que a gente encontrava, parecia 10 lanchas em cima que a gente esquiava no mesmo lugar. Houve 2 acidentes lá meio sério de esqui, morreram 2 pessoas lá de lancha passar em cima. Daí eu desisti de Guarapiranga e fui para Ibiúna. Onde eu arrumei um sítio para daí esquiar no meu sítio, que é onde eu esquio atualmente. Isso já fazem 6 anos que eu estou.
Ibiúna.
Tem uma represa monumental lá que ninguém conhece.
Olha que engraçado. Eu estou andando para aquele lado, para São Roque, não
sei. Pois é, essa represa, você sabe mais ou menos de Ibiúna.
Sei.
Quer dizer, ali de Vargem Grande, onde sai para São Roque, a gente anda mais 25 quilômetros. Essa represa ela vai desde Ibiúna até Sorocaba. Tem 27 quilômetros de comprimento a represa. E é totalmente desconhecida porque o acesso para ela é muito ruim. De Ibiúna são 8 quilômetros de terra para se poder chegar na primeira margem dela. Não, um pouco menos, 4 quilômetros de terra para chegar na primeira margem. E é só agora que estão começando a descobrir. Mas eu descobri antes, então eu tenho um sítio lá. O pessoal agora é obrigado a comprar terreno. Tem uma ideia, há 6 anos atrás eu comprei lá por 400 contos o alqueire. O último amigo meu que me pediu terra lá, eu consegui arrumar para ele, por muito favor, a 17 mil contos o alqueire.
Isso deve ser, ter valorizado muito depois do Congresso, né? Afinal de contas,
foi muito o Congresso deu.
Eu sabia justamente da represa, justamente por isso. Leitura de jornal, então o jornalista começa a descrever aspectos daquilo ali na falta de outras informações. Então eu me lembro justamente de uma referência à represa por isso. O local então ficou histórico, afinal de contas.
Eu estava lá no dia do Congresso.
Estava, né?
Quando eu saí do sítio no domingo é que eu vi lá o movimento todo. Os caminhões do exército, aquele rolo todo lá.
E o esqui, assim, do ponto de vista da emoção do esportista, o esqui aquático é mais emocionante do que o outro da neve?
Não, o de neve é muito melhor.
Muito, é?
Muito melhor.
Por quê? Que tipo de comparação?
O de neve tem uma sensação de liberdade total.
Ah, não diga.
Você sobe para cima de um morro, por um meio mecânico, portanto muito confortável.
Uhum.
Você chega lá, você se manda do morro, entende? Quer dizer, e o morro é acidentado, ele tem árvore, ele tem casa, ele tem um monte de coisas, e você vai escolhendo o caminho de acordo com as suas possibilidades. Caminho mais rápido, caminho mais lento, vai parando em lugares, etc. Enquanto que o esqui de água tem um certo aspecto um pouco monótono, porque a água é sempre lisa, a distância em relação à lancha, está preso a uma lancha, o cara te leva sempre para aqueles lugares que estão livres, que assim você não tem muita variedade do assunto. A variedade são as piruetas lá e as coisas que se faz no esqui, em termos de aperfeiçoamento. Enquanto que o esqui de neve não, inclusive, para começar, o esqui de neve atinge velocidades muito maiores que o esqui de água. O pessoal baixa aqueles morros lá, velocidades incríveis. Depois, tecnicamente, ele é mais bonito de fazer. As curvas, uma pessoa que esquia realmente bem, as curvas que faz, as paradas, etc. Depois, em esqui de neve, pode fazer simplesmente a chamada descida de morro, que é o comum. Em geral, se faz em grupo. Grupo de 5, grupo de 10, tudo mais. Nesses ambientes da Europa, né? Sobe numa cadeirinha, desce, chega num barzinho, toma um copo de vinho aqui assim, depois desce para outro, sobe para outro aqui assim. Eu sei que nunca se faz 2 caminhos iguais, não é uma pista assim, sempre vou descer esse mesmo local. Vai se passeando, de uma certa forma, pelos morros ali. Depois tem uma outra parte, que é o salto de esqui, que esse eu não lembro ainda, que eu não tenho competência para isso. E depois tem uma outra, que é um negócio gozadíssimo, que é passeios de esqui. Então a pessoa sobe em cima do morro e vai fazer um passeio longuíssimo, de 1, 2 dias, assim, um grupo de 10 pessoas, vai até uma aldeia, depois vai para outra, precisa ter uma pessoa só que conheça muito bem para saber que aquele troço anda para baixo, né? Para não chegar num buraco de um vale lá e não ter como sair de dentro dele. Mas inclusive o esporte é mais bonito, quer dizer, a aparelhagem todinha, todo o ambiente que envolve o esqui de neve é um ambiente muito mais gostoso que o de esqui de água.
Mas assim, quando o senhor faz esse tipo de esqui, a sua aparelhagem, o senhor aluga ou o senhor já tem?
Eu alugo, porque a aparelhagem custa muito caro e minha utilização seria muito pequena. E o transporte também, andar com aquilo para cima e para baixo, o esqui de neve é muito comprido, ele tem 2 metros, mais ou menos, de comprimento.
E que mais, além do próprio esqui?
O mais importante é a bota, que é uma bota completamente rígida, que impede movimento de tornozelo. Ela prende até aqui, fica tudo completamente duro.
Ah, eu não sabia que era por causa do tornozelo isso.
É, o tornozelo não pode se movimentar de jeito nenhum. E a sola dela também é completamente rígida.
Uhum.
E essa bota tem que ser a parte mais delicada. A pessoa, se não está com uma bota decente, não consegue esquiar de jeito nenhum.
E por que isso? Porque o tornozelo é mais assim sensível à queda ou qualquer coisa desse tipo?
Não, porque toda a técnica do esqui se baseia em fazer um ângulo da borda do esqui com o morro. Então tem que se arrumar um ângulo deste jeito, com a borda do esqui. Então o tornozelo não pode fazer isso aqui.
Uhum.